Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Todos da época.
Todos? A ESPM do Rio?
É, Mena Barreto.
Isso foi posterior até. Eu já tinha convidado Mena Barreto para o aniversário também.
Ah, tá.
Então, recebi material daqui, Otto, realmente, trabalhando com Otto. A ESPM, o Otto tem uma vinculação comigo.
E foi, a ESPM foi, no Rio de Janeiro, responsável pela modernização do estudo, do ensino da propaganda.
Completamente. É a primeira em que eu posso fazer o que não podia fazer.
Uma coisa profissional, não tão época, acadêmica. Ainda que com um respaldo acadêmico.
Porque na ECO, na UFJ, eu tinha obrigação de ser acadêmico. Yeah. Em parte. Mas era interface. Eu sempre disse isso, eu sou interface. Eu venho aqui contribuir com trazer o que se faz, o saber fazer.
É porque a ideia, a ESPM, que tinha um slogan maravilhoso, que eu acho que foi de vocês, que é o Aprenda com Quem Faz, fazia o grande...
Do início da escola.
Mudava a ideia, porque você normalmente... A fama dos cursos de comunicação e de propaganda é que os professores, completamente alheados no mercado profissional, ensinavam uma porção de teoria que não tinha nenhuma aplicação rápida, prática. E a escola superior começou a introduzir a ideia do professor profissional, que dava a base acadêmica, mas falava da verdade.
Eu acho o seguinte, eu acho que a importância do CID no Rio de Janeiro, na fase de capital do Brasil, e depois mesmo deixando de ser, o CID foi um núcleo, foi um foco profissional e acadêmico desse ensino da propaganda e do marketing. Pois é uma pessoa extremamente importante e para a ESPM foi fundamental que uma pessoa como ele lançasse a ESPM.
Agora só um parênteses, não vá pensar na JMM, na minha trajetória, como uma agência do Rio. Pensa ela também como uma agência paulista, que em São Paulo lançou duas enormes campanhas absolutamente pioneiras. O Shopping Guatemi. Quer dizer, o Shopping Center nasce comigo, com o Sérgio Zaremba, que lança o primeiro shopping do Brasil, que não é Guatemi.
E a JMM, momento, tem uma agência em São Paulo. Então...
Já sempre tivemos filial aqui. Alfredo Matias contrata o Sérgio Zaremba, que era o único homem que entendia de marketing juntamente comigo, nós trabalhávamos muito juntos, e resolve fazer Guatemi. Tenho o prazer de ir ver o terreno com Alfredo Matias. Alfredo Matias me leva para o nosso terreno. Portanto, eu estou com o Guatemi antes, na compra do terreno. Toda a campanha de Guatemi, de cabo a rabo, é lançada aqui. E a seguir, Lapa, e a seguir, Campinas. Portanto, eu participo do início do Shopping Center aqui em São Paulo, com uma campanha brutal, com um volume de verba imenso.
Que época foi isso, Cid?
É exatamente 64 e 66.
Mais ou menos 10 anos depois, já comigo, o Portal do Morumbi.
Portal do Morumbi.
Que todos os textos, inclusive Modesta Paz, são meus, que lança o primeiro grande condomínio, com todas as características de hoje. De
aqueles condomínios da Barra, achados geniais, nasce aqui, o conceito nasce aqui. Zaremba, Alfredo Zaremba. Matias, e publicitariamente, ele, com quem eu sento, explico depois da primeira visita. E olha o talento dos talentosos. Quando eu explico a Medeiros o que é o Portal do Morumbi, o que vai ser 165 metros quadrados, 16 projeções, explico a ele que vai ser completamente fechado e muro. Medeiros ouve a minha conversa de 20 minutos e diz: o diferencial é o muro.
Diferencial é o quê?
O muro.
O muro.
O muro.
Já começava a insegurança. E Medeiros percebeu que o isolamento... Está sentindo? Depois que eu tenho aqui as primeiras reuniões, levo e vou pedir a campanha. Sento na minha sala com Lula. E digo: olha, o empreendimento é esse, assim, assim, tudo fechado, tem tudo lá dentro, vive. O Lula volta para mim e diz: aqui todo dia é domingo. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com gente talentosa, você tem Medeiros, que entende o cerne do conceito, e Lula, que entende o cerne da comunicação. Aí fica fácil você fazer grandes campanhas.
No lançamento, criaram um prédio a mais para atender. Eu acho que isso é inédito. Eram 6 ou 7 prédios, até hoje o Portal do Morumbi está aí. eram 6 ou 7 prédios. Veio tanta gente comprar no dia do lançamento que Zaremba... Isso eu contei, eu vim aqui...
Criou mais uma
palestra. Eu vim aqui fazer uma palestra na Associação Brasileira do Shopping Center, com o filho do Zaremba, presidente. E contei essa história. De repente o Cid, ou alguém, chega e diz, engraçado, não eram 7 prédios do Zaremba, que tinham 8. Por quê? Porque à medida que
as pessoas
chegando, eles foram inventando mais prédios.
As ruas da cidade grande são assim. No portal do Morumbi, a rua é para crianças, namorados, passeio, e fica apenas a 15 minutos daqui. Fora da poluição, dentro da civilização. Empreendimento Alfredo Matias.
Eu gostaria então que, para encerrar, você falasse um pouco, claro que você não vai poder resumir tantos anos dessa sua experiência, mas que nos falasse um pouco da sua ação pioneira. Porque hoje se fala de marketing político, é a coisa mais normal do mundo, né? Duda Mendonça, ele fez o Lula ganhar e tal, mas eu ainda me lembro perfeitamente de uma época em que se dizia que era impossível levar o marketing para a política, porque o político não era sabonete, enfim, esse tipo de coisa. Como é que foi esse início do seu trabalho nessa área, Cid?
Como sempre, a base é a minha curiosidade natural, curiosidade visceral, saber coisas. Em 54, que é a campanha de Medeiros, né? Medeiros me chama a atenção, me explica por que ele ganhou a campanha. Em 60, eu já estou participando da campanha do Magalhães. Então, eu vejo, compreendo, e vamos dizer, o marketing eleitoral no Brasil não é apenas o pioneirismo absoluto de Medeiros em 54, ele é também o conceito. Então, posso dizer, viu, que o conceito de marketing eleitoral é privativo de João Moacir de Medeiros, e ele transmite a mim esse conceito. A ideia central, o eixo de raciocínio, é a percepção dessa visão específica, eu sou herdeiro direto, recebo dele essa informação. Em 60, eu estou trabalhando ao lado dele, atendendo ao que ele dizia e aprendendo com ele. Bem, daí, então, eu começo a me interessar. Mas vem aquele longo interregno sem eleições, aquela coisa toda, né? Mas, entretanto, eu estou vendo os Estados Unidos, estou buscando conhecimentos, informações. Inclusive, me considero razoavelmente informado sobre a história do marketing eleitoral. Posso precisar, apresentei no Congresso do ano passado uma história condensada, estou desenvolvendo essa historinha.
No Brasil ou no mundo?
No mundo. 40 e agora uma advertência à importância do Brasil. A primeira eleição norte-americana, marketing orientada deliberadamente, conscientemente, é de 52. Os fundamentos...
Do Eisenhower?
52.
É do Eisenhower ou do Truman? 52.
É uma eleição 52, 50, 40, 44, 48, 52. Eu agora...
Você tem a impressão que o Eisenhower foi reeleito. Eu acho que é a primeira eleição do Eisenhower.
Eisenhower. 52. Em 52 aplica-se, contratam-se agentes de propaganda pela primeira vez. Havia aqueles pioneiros, John Napolitan, etc., tal, que já eram todos propaganda. Agência de propaganda não ingressa no marketing eleitoral. Ela atende a chamado. O marketing eleitoral atende a uma demanda da sociedade, por razões óbvias. Se tudo era massificado, produção de massa, consumo de massa, público de massa, mídia de massa, é claro, o eleitorado tinha que ser de massa. O marketing existia, você chama o marketing. Bem, o fato é o seguinte, o Brasil lança, como Moacir de Medeiros, por intuição, antena, sensibilidade, lança 54. Portanto, o Brasil introduz uma campanha de marketing eleitoral 2 anos depois da primeira que se faz no mundo. Portanto, você pode dizer, grosso modo, que essa é a segunda. Não há um exagero.
Quer dizer, o Brasil participa desse pioneirismo marketing eleitoral.
60 já está estruturada. A campanha de Magalhães é absolutamente... E logo a seguir, em 65, Paulo Pimentel, onde se faz esse prodígio. Apoia-se a campanha de Magalhães Pinto, onde está escrito Magalhães Pinto. Joga benzina de escola e cola Paulo Pimentel. O conceito de municipalismo... Perfeitamente, muda-se o slogan, disfarça aqui, mas a campanha é a mesma. Já um outro princípio da universalidade do marketing eleitoral. Né,
que funciona. Ou seja, o predomínio do tema sobre a personalidade.
É, o efeito de Niterói. E eu já lia sobre marketing eleitoral, já ia conversava, conversando com Barbosa Lima, com Fernando Barbosa Lima, e ele já sabia, o Fernando Barbosa, que gostava de fazer umas campanhas eleitorais, estava interessado. Fernando Barbosa Lima acha que eu tinha competência para conduzir uma campanha. E esse jovem prefeito de Niterói, chamado Wellington Moreira Franco, viu? Então eu faço a campanha de Niterói do Wellington Moreira Franco, da prefeitura, de fechamento
lança, da prefeitura. Lança um nome político importante. Exatamente.
E ele me dá a chance de fazer a campanha de 52, que é histórica também. Porque ele ia ser deputado federal. Então eu logro convencê-lo, ao longo de um domingo, eu, ele e Boechat, nós três juntos, na casa do senador, conversamos e eu convenço o seguinte: ele vai se eleger deputado. Nem precisa fazer eleição. O senador dá 5 telefonemas e elege deputado tranquilamente. Se ele entrasse naquela campanha, ele ia enfrentar a Brizola. E a bola da vez chamava-se Leonel de Moura Brizola. Agora, onde ele ia fazer uma campanha que lançasse um nome local desconhecido, se não competindo? Então ele tinha de competir nos 52 para perder. Era aquela velha tese do Tancredo Neves: perder, ganhar, perder, perder, ganhar, perder, ganhar, ganhar. Você tem que escolher o cruzamento. Então ele ia ganhar, perder para ganhar. E, em 86, ele sairia sozinho com a bola dele. E ele atende um... Eu digo isso vendo energicamente, eu já vinha vendendo essa ideia. E Moreira sai da sala, atende um telefonema, foi chamado, isso já era 1:30 da manhã. Ele atende o telefonema, volta, e quando ele está atendendo o telefonema, Boechat me diz: professor, você venceu. Ele vai sentar, ele volta, senta e diz: é, você ganhou. Então, a eleição é um primor.
E quase que ele chega lá.
Quase que chega lá.
Mas aí você está falando da eleição...
É. Quando o Brizola venceu para governador.
150 mil votos de diferença. É. Lembre-se que Aguinaldo Timóteo teve nessa eleição 600 mil. 150 mil votos. Um jingle a mais, uma frase a mais, 15 dias a mais, o Brizola teria perdido. Então, aí, isso me chamou muita atenção sobre mim e comecei a pedir. E agora entra aquela formação matemática e tal. Eu passei a ser um bom analista de pesquisa, porque tem os números, mas tem sobretudo a psicologia, a leitura dos bons livros, a leitura da verdadeira sociologia, entendeu? Que está onde? Na literatura. Escuta aqui, você escreve, lê tratado de sociologia, por favor.
Lê Shakespeare.
Hein?
Lê Shakespeare.
Lê Comédia Humana, de Balzac. É. Lê Shakespeare. E você quer ver um exemplo? Por que a mulher compra? Você pode ler, tem muitos livros bons, né? Agora, escuta aqui, lê um instantinho Madame Bovary. É lindo, bem escrito, e lê toda a psicologia feminina. Essa cultura, vamos dizer, geral, facilita a interpretação da análise. Porque os analistas, não há nenhum demérito, é muito frequente o pessoal mais jovem, experiente, com menor carga de experiência, não é que eu seja melhor, o diabo sabe mais porque é mais velho, só por isso. Então, tem muito uma tendência a se prender os números. E os números não são importantes na análise. Na análise são os números entrosados com as relações humanas. Porque o cônsul entrevistado diz o que pensa e faz o que sente. Então, comecei a ser chamado
muitas
muito para
análise. Muitas vezes ele diz o que ele acredita que o entrevistador queira ouvir.
O que ele acha que ele
pensa.
O que
ele acha que...
Se engana esse próprio.
Exatamente.
Você tem a história da... De forma que essa questão da análise da pesquisa passei a ser muito solicitado realmente. Então participei de... Aí fiz uma série de campanhas, já fiz mais de 50 campanhas, grandes e pequenas. E como você observou muito bem, o marketing eleitoral tem um divisor de águas no Brasil, que é a eleição de Collor. Antes de Collor, ninguém sabia direito o que é marketing eleitoral. Também ninguém acreditava, não precisava. A partir de Collor, também continua não sabendo o que é, mas agora todo mundo acredita. E agora... As entidades, as instituições de classe, os reitores de universidade, todos estão procurando espontaneamente. Você tem dois exemplos recentes, a nossa OAB e a nossa Cremers, em que eles tomam a iniciativa de procurar assessoria de marketing.
Isso mesmo. E é um novo, enfim, não tão novo assim, mas um campo extremamente promissor.
Até não, o que eu acho que é a novidade no caso do CID. É fazer esse marketing eleitoral fora da ideia da política ideológica clássica é.
Partidária. Agora, no livrinho do Duda, ele faz isso que eu já preconizo anos atrás. Ele diz, tem que separar política para lá e máquina, não pode misturar. A pior coisa é você misturar as duas áreas.
É isso mesmo.
Porque não é um fenômeno político. Bem, mas aí já é outra história.
História, certamente nós vamos ter oportunidade de abordá-la aqui na SPM. Mas eu acho que estamos com um depoimento...
Eu também acho.
Riquíssimo, não é, Lula? E eu quero agradecer a você por ter participado aqui desse depoimento e muito especialmente ao Cid por ter vindo enriquecer essa nossa série. E queria que a palavra final ficasse para você, não esqueça que esse depoimento vai ser passado muitas vezes em sala de aula, alunos, professores, fica com você a responsabilidade das palavras finais.
As palavras finais que eu tenho a dizer é o seguinte, naquela indecisão juvenil que eu me referi no início, eu fiz a decisão certa. Trabalhei duramente, com sacrifício inclusive da vida pessoal, isso envolvido nisso. No entanto, eu posso dizer que eu nunca trabalhei. Quer dizer, a propaganda para mim foi sempre uma coisa extremamente divertida. O fato de trabalhar mais 4 anos, oba, que bom. Participo vivamente do interesse do cliente, acompanho. Então, é na realidade um hobby, que por acaso me pagam por esse hobby. Viu? Mas ele é um hobby. E outra coisa que eu acredito firmemente é o seguinte, tudo isso, em última análise, tem um eixo de conhecimento, um eixo epistemológico, vamos dizer assim, viu? Que é o conhecimento do ser humano. Nós todos, publicitários, você, eu, na realidade seremos tão melhores quanto mais conhecermos o ser humano. É com isso que estamos lidando. O resto é tecnologia de entorno. A tecnologia é operacional, incidental. Você tem que saber das coisas. Então, essa pessoa tem que ser entrevistada, que é João Macedo Medeiros, porque ele, mais do que eu, ainda tem mais essa memória, ouviu? Muito mais rica que eu, porque há uma parte da vida dele que eu não participei, 8 anos. Ele já tinha 8 anos de agência. Quando eu... Acho que ele pode dar depoimentos disso. E ele é a maior prova disso. Né? Quer dizer, o que Medeiros entende é de gente. Então, a criação das campanhas, como o Guarda-Chuva, como o Demilos e tantas outras, é um camarada que sente, viu? E assume, você sabe disso, assume essa intuição. Eu acho que é assim e é por aí que nós vamos. Você viu isso. Portanto, cuidado. A ciência é relativa e a tecnologia é puramente operacional. A essência é saber das coisas. E você é um desses homens que certamente você é.
Isso aí, palavra final é palavra final.
Daí entro eu. Nós fazer a abertura. Chamamos Joaquim Três Rios. A Globo não tinha ideia de fazer isso nunca.
Nunca.
Pegamos o disco, olha que coisa maluca, do Pink Floyd de Da Vaca, moderníssimo para a época, ainda moderno. Famoso Pink Floyd da Vaca, tiramos uma música que dura até hoje, só que já ninguém mais percebe que é Pink Floyd, mas o espírito é o mesmo, padrão do Jornal Nacional. Escolhemos aquela música e colocamos o seguinte, com o prestígio do Banco Nacional, das empresas do Grupo Nacional, está no ar mais uma emissão jornalística da Rede Globo. Não era nem dizendo, era com o prestígio. E aí as marcas todas se transformam no guarda-chuvinha, que se transforma no logotipo da Globo, que vai para o canto da tela e quando entra o Jornal Nacional. Então a ligação era total, mas sem nenhuma maneira de se provar isso, era apenas as pessoas intuíam que era o Jornal Nacional, era por causa do Banco Nacional. Daí Medeiros faz uma sujeira maior ainda. E daí ele começa a fazer uma louquíssima negociação, porque ele diz, bom, eu tenho um comercial dentro do Jornal Nacional. Eu troco com vocês e deixo vocês venderem mais um comercial lá, desde que me deem um 5 fora, para não ficar concentrado. E daí ele vende para a Globo o espaço na Globo. Coisa que só gênio pode fazer uma coisa dessa.
É um prodígio de negociação inteligente, uma negociação... emblemática, né? Formidável. E vou acrescentando uma parte final, toda renovação do contrato, os bancos começaram a procurar, oferecer dinheiro cada vez maior, e o Banco Nacional aumentava, claro, cada ano que se renovava, aumentava um pouquinho, mas uma fração. Chegou o momento, e o Dionísio Poli me chama aqui em São Paulo e diz, agora não pode mais. Eu tenho oferecimento do banco isso, banco aquilo, tudo isso aqui são propostas de banco. Cada um me oferece valores maiores pelo espaço. Aí chegou um momento, 8 anos depois, em que realmente não dava mais e tínhamos que ceder. Aí, por uma série de razões, o banco deixou de patrocinar.
Sim, mas teve patrocínio exclusivo do Jornal Nacional durante 8 anos.
Sem dizer que era patrocínio.
Não tem preço.
Sem dizer que era patrocínio.
Só o... Por preço, muito abaixo das tabelas. Agora o momento.
Não tinha patrocínio. Só a população brasileira que achava.
Saíram, se os comerciais não foram mais ao ar, saiu aquilo. O Mário Casasanz fez uma pesquisa e me mostrou a pesquisa. 6 meses depois do banco não ter mais nada com isso, as pessoas juravam que o banco continuava patrocinando e que o comercial tinham visto no Jornal Nacional. 6 meses depois. Então você vê a duração dessas coisas.
Como é que você começou isso? Como é que você começou a dar aulas? Enfim, de repente você funda a própria SPM no Rio de Janeiro, torna-se professor da UFRJ. Fale um pouquinho sobre isso.
A explicação é essa carreira, entre aspas, é acidental, incidental e não planejada. Como eu já disse a você, fui estudante muito precoce e talvez um dos raros méritos que eu possa ter, uma insaciável curiosidade intelectual. Eu gosto de estudar. Tinha muito prazer em saber coisas, eu tinha necessidade de saber. Muito cedo eu fui, desde muito garoto eu fui lendo tudo e fazendo cursinho disso, de uma forma até desestruturada. Eu sabia. Eu sempre, um exemplo, quando eu me interessei por fotografia, minha mãe me deu uma boa máquina fotográfica. Eu, antes de usar a máquina fotográfica, li uns 3 ou 4 livros de fotografia. Só fui usar a máquina meses depois. Primeiro procurei saber o que era. Isso, então, me levou, junto-se com isso, a minha formação matemática, o que me deu uma enorme facilidade de planejar, porque é uma coisa que você aprende na escola de engenharia, você trabalha, por exemplo, com teoria de erro, teoria de probabilidade, na cadeira de física, no segundo ano, você aprende a lidar com probabilidade. Isso me dá uma possibilidade de examinar pesquisas, porque eu conheço a teoria dos erros, a teoria de probabilidade e tal. Tudo isso, então, fez com que eu, na JMM, começasse a me interessar por planejamento. Eu achava as campanhas desconexas, sem justificativas, e procurei racionalizar. Então, me deu o brilho criativo, o insight, né? E eu explicava às pessoas incapazes de compreender isso, uma suposta lógica que levava aquilo. Fabricava-se essa lógica, onde necessário. E também essa lógica, muitas vezes, era verdadeira. Então, a JMM, através dos meus planejamentos, fiz milhares de planejamentos, calculo mais de 2.000 planejamentos, bem feitinhos, né? Com gráficos, com muito número, muito apoio quantitativo, que dava respaldo à decisão do sujeito para aquela coisa subjetiva que era aprovar o anúncio, né? E isso faz com que a ABP, que era então a Associação Brasileira de Propaganda, porque o Rio tinha sido capital federal, ela mantinha os cursos bastante concorridos, os únicos cursos de propaganda mais ou menos sistematizados. Então eu fui convidado pela ABP a dar a primeira disciplina de planejamento. Então recolhi, como eu lia muito, lia o printerzinho que de cabo a rabo, às vezes comprava livros, li aqueles livros básicos de propaganda, então todos, eu já tinha uma conceituação teórica de propaganda. Que a minha cultura geral, a minha cultura humanística também, boa cultura da área psicológica também, também sociológica, todas as matérias que eu tinha interesse espontâneo. Isso fez com que eu pudesse ser um bom planejador e também entender razoavelmente da análise da pesquisa. Foi espontâneo isso. A ABP me chama e eu começo a fazer as aulas. E as aulas começaram a ser muito apreciadas, porque eu dava muito apoio de números, muito apoio de gráficos, já usava o audiovisual, o apoio audiovisual de slides, etc. Desenvolvi técnicas específicas de slides, principalmente inéditas, então, como apresentar tudo assim como está apresentado aqui. Quer dizer, sempre em negativo, em letras muito pesadas, Isso eu usava na época. De forma que eu podia projetar no projetor de slides com a sala totalmente aberta em pleno dia.
Uhum.
Você pode projetar lá fora.
É, isso mesmo.
Então, comecei a ser muito estimulado. Ao mesmo tempo, na década de 50, eu faço uma descoberta, princípio 50. É lançado nos Estados Unidos uma revista chamada Flare.
Flare.
Uhum. Da Flare Cowles, mulher do Cowles, diretor de look. Ele gostava da mulher dele, então deu uma revista de presente. E a revista era difusa, coisas de cultura, tinha um traço feminino. E nessa revista eu abro e vejo um artigo sobre communication. E aí tem a revelação que communication já era um campo científico incipiente. E que communication vinha aquilo, já estava, Meaning of the Meaning tinha aparecido, o Hayakawa já estava aparecendo nos primeiros livros, então aquilo vinha nascendo. Eu me apropriei daquilo, mandei comprar livro, procurei na livraria Cosmo, mandava comprar tudo, e lia freneticamente aquilo. Então eu comecei a formar uma conceituação pioneira, que pouca gente aqui se interessava, exceto aqui dois ou três do pessoal de São Paulo, como o Alex, que fez, trabalhou lá nos Estados Unidos, inclusive, que já tinham essa informação. Lembre-se que 50 é a grande época de fermentação da propaganda. Tudo, a propaganda e o marketing, mudam 50, né? 45, fim de guerra, aqueles estrangeiros todos foram, falei em Richter, era um...
A teorização da comunicação é 50. Uma coisa do final dos anos 50.
É 50,
né?
É o corte. Né? Então, eu estava nessa onda. Aí, de repente, vem a reforma. 67, vem a reforma já dentro do governo militar, vem a reforma. E aí funda-se a escola de comunicação. Por uma coincidência, um presságio, ocupando as instalações que tinham sido do Instituto Eletrotécnico, onde eu tinha sido aluno de engenharia. Voltei.
Isso na Universidade Federal,
A Universidade Federal me convida para organizar o curso de propaganda. Organizar significa fazer tudo, porque ela foi formada por professores de letras, comunicação era totalmente confundida com literatura, aquela coisa toda, e pego turmas muito estimulantes, a idade média dos alunos dessa fase incipiente da escola de comunicação, da ECO, da UFRJ, era de pessoas de 36, 40 anos, já muitos deles diplomados em outras disciplinas, não havia ainda garotada. Isso então me permite desenvolver esses cursos. Aí a universidade, a escola de comunicação, se apega a mim, vamos dizer, não por mérito especial, mas porque eu introduzi, eu era uma interface. Eu trazia do mundo profissional da comunicação, trazia conhecimentos para ele deslumbrantemente novos.
E no Rio, diga-se, não havia uma escola como a... Já havia em São Paulo,
exatamente.
Desde 51.
50, ou seja, não é por coincidência que tinha sido 50.
É isso mesmo.
Repara que tudo coincide em 50.
A escola, a fundação dessa escola é de 52.
Depois,
né?
Não tem a menor dúvida.
É,
né?
Isso mesmo.
Então, quando Sani Sirotsky assume a presidência da BP, ele tinha entendimentos prévios com o Oscar, então me convida para ser... em participar da diretoria e criar a ECO. Então,
a SPM.
A SPM.
Encontros ESPM.
Com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.